Essa é a leitura do prefácio à edição brasileira do livro Camarada, um ensaio sobre pertencimento político, da militante professora estadunidense Jody Dean. Camarada chega primeiro às mãos dos assinantes do Armas da Crítica, o clube do livro da Boitempo, que todo mês antecipa o lançamento do catálogo dessa editora tão parceira do Grifa. Os assinantes do Armas da Crítica recebem em primeira mão o livro em versão impressa e e-book, brinde surpresa, marcador de página, adesivo, um guia de leitura exclusivo no blog da Boitempo e um vídeo antecipado na TV Boitempo, além das duas edições semestrais da Margem Esquerda, a revista da Boitempo, e 30% de desconto em toda a loja virtual da editora. Camarada, um ensaio sobre o pertencimento político, de Jody Dean, tem tradução de Arthur Renzo, texto de orelha de Christian Dunker e quarta capa de Manuela Dávila, e será enviado em primeira mão para os assinantes do Armas da Crítica que fizerem sua assinatura até dia 15 de junho. Lembrando que, assinando Armas da Crítica através do link de afiliado do Grifa, você não paga nada mais por isso e ajuda esse projeto a continuar no ar com uma pequena comissão. É só acessar www.boitempoeditorial.com.br/grifapodcast ou procurar o link direto em nossas redes sociais. É possível pensar, escrever e praticar um comunismo que não seja totalmente determinado pelos debates e pelas divisões do século XX? Que aprenda com as lutas socialistas e comunistas, tanto as vitórias quanto as derrotas, e estenda essa luta ao século XXI? Por um lado, a resposta é um óbvio sim. Em todo o mundo, a luta socialista e comunista continua, tanto em terrenos práticos quanto teóricos. Partidos revolucionários, partidos eleitorais, partidos de massa e partidos menores continuam a organizar e levantar as reivindicações dos trabalhadores. Teóricos e estrategistas de publicações populares, acadêmicas e sectárias reconhecem a urgência do presente, o imperativo de substituir o capitalismo opressor, extrativista e imperialista por um sistema igualitário emancipatório de produção, distribuição e administração baseado na satisfação de necessidades humanas e não humanas. Além disso, em larga medida devido ao trabalho de militantes e historiadores, a própria ficção de que haveria um único século XX, uma única história da Guerra Fria, com debates e divisões claramente compreendidos, foi descartada, permitindo às lutas atuais encontrar novas fontes de inspiração e continuidade no passado. Como gosta de dizer Slavoj Žižek, o futuro é fixo, mas o passado está aberto. Por outro lado, há inúmeras práticas que mitigam qualquer aceitação da experiência comunista. O anticomunismo hegemônico aparece em lugares surpreendentes. A incessante demanda de que certos nomes venham obrigatoriamente acompanhados de qualificação, não pode haver menção não irônica a Stalin, de que certas ações sejam sempre denunciadas de antemão, invasões soviéticas da Hungria e da Tchecoslováquia, de repaginarmos o movimento e passarmos a usar nomes totalmente diferentes, nos tornando, por exemplo, anticapitalistas progressistas ativos em movimentos sociais por democracia real. Embora não surpreenda que as instituições dominantes exijam uma reafirmação constante da superioridade da democracia liberal, o reflexo de dar preferência inquestionável ao debate, da suspeita em relação à disciplina e da denúncia de qualquer indício de autoridade centralizada ou organizada de cima para baixo, atesta o dogmatismo de baixo a que sucumbiu boa parte da esquerda contemporânea. A maioria de nós reconhece que esses reflexos dependem do contexto. A persistente reabertura de toda e qualquer decisão ao debate nos impede de fazer com que as coisas aconteçam. Poder contar com as pessoas para que elas compareçam e realizem o que foi acordado é importante. Como vimos no contexto da pandemia da Covid-19, uma comunicação clara e orientada pela ciência e o uso consistente de autoridade organizada de cima para baixo podem salvar vidas. Países cujos líderes se recusaram a levar o vírus a sério, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido se destacam como exemplos óbvios, vêm registrando números significativamente maiores de infecções e mortes. Meus últimos 3 livros contribuem para revigorar a teoria comunista. Cada um dobra uma aposta apresentada no anterior. The Communist Horizon, o horizonte comunista, argumenta que o comunismo é o horizonte da nossa política, a linha divisória que nos diz onde nos encontramos. Crowds and Party, multidões e partido, defende que o partido constitui a forma política necessária para a luta do comunismo. Agora, Camarada, um ensaio sobre o pertencimento político, apresenta o camarada como relação entre os membros do partido, entre aqueles que se encontram de um mesmo lado político, que lhes confere a capacidade de persistir, lutar e vencer. O objetivo nesses livros é fornecer uma alternativa convincente às visões de democracia radical, anarquismo e ativismo baseado em pautas específicas e identidades. Visões que compõem uma espécie de senso comum de esquerda pouco coeso. Esse livro apresenta uma análise conceitual do camarada como forma de pertencimento político. Eu investigo o uso do termo na tradição socialista e comunista como uma forma de tratamento, como portador de expectativas e como figura de relação política entre aqueles que se encontram do mesmo lado de uma luta política. O livro não investiga as diversas formas de motivação política, nem os diferentes caminhos por meio dos quais as pessoas se radicalizam. Meu interesse aqui é nas capacidades geradas como efeitos da autoinstrumentalização voluntária e combinada a serviço de um objetivo político comum, mais especificamente, o objetivo de derrubar o capitalismo racial, patriarcal e construir uma sociedade na qual a produção seja baseada em atender às necessidades humanas. Para tanto, ressalto a disciplina, a alegria, a coragem e o entusiasmo como as principais características do camarada. Meu interesse nesse livro é com o camarada como forma, como figura política genérica. Atentar para a dimensão genérica do pertencimento político que deriva do camarada enquanto forma joga luz sobre uma dimensão igualitária e utópica da luta socialista e comunista que é irredutível a qualquer conteúdo programático. A etimologia de camarada é ilustrativa aqui. Ela remonta ao termo latino camera, que designa um quarto ou abóbada. Uma abóbada é uma estrutura repetível que demarca um espaço de cobertura com apoios. Um cômodo que estabelece uma divisão entre aqueles que se encontram dentro e aqueles que se encontram fora dele. Um cômodo é indiferente àqueles que se encontram dentro dele. Ele os cobre, contém e abriga, independentemente de quem eles sejam. A modalidade da análise desse livro é a mesma de Crowds and Party. Lá, eu apresento o partido como uma associação política solidária que atravessa locais de trabalho, setores, regiões e nações. O Partido Comunista é uma forma de afirmar uma divisão, isto é, de enfatizar o antagonismo fundamental do conflito de classe e trabalhar em prol da vitória das pessoas proletarizadas. Eu fundamento esse tratado sobre o partido na multidão. Massas de pessoas nas ruas exercem uma força, perturbam a ordem convencional e abrem uma brecha de possibilidade. Enquanto multidão, todavia, elas não têm uma política. Elas apresentam uma oportunidade para uma política. Toda multidão disruptiva de massas traz consigo elementos heterogêneos. Diferentes grupos políticos, gente que encara a coisa toda como um simples passeio, o pessoal que gosta de alvoroço, polícia, etc. No rescaldo de um acontecimento de multidão, há uma disputa em torno de seu significado. Quem eram e o que queriam aquelas pessoas? O Partido Comunista é aquele que enxerga nos acontecimentos disruptivos de multidão a luta de classes, isso é, a força emancipatória das pessoas divididas. Tem mais. Valendo-me de Massa e Poder, de Elias Canetti, enfatizo a descarga igualitária como uma substância da multidão, essa dimensão da experiência que rompe a individualidade e confere à multidão sua dinâmica, sua energia, sua atratividade, sua capacidade de rasgar uma brecha no cotidiano. O Partido Comunista amplifica essa dimensão específica da multidão, seu igualitarismo, estendendo, depois que esses grupos voltam para casa, na luta por justiça e como a luta por justiça. O camarada genérico é correlativo à multidão incipiente. Nenhum dos dois é determinado por conteúdos específicos, mas antes por suas formas. Formas que têm uma dimensão igualitária irredutível às concepções burguesas de equivalência criticadas por Marx. Além disso, tanto na multidão quanto no camarada, a dimensão igualitária deriva da superação da individualidade. Em uma multidão, essa superação é momentânea. No camarada, é uma característica permanente, intrínseca ao que significa ser camarada. Essa forma de abordar o Partido Comunista reconhece a diferenciação entre a classe e o partido. Como os capitalistas exercem o poder não apenas na fábrica e no mercado, mas também por meio do Estado, isso é, de instituições que geram legitimidade e operam de maneira coercitiva, a luta dos proletarizados produz formas de luta tanto políticas quanto econômicas. Produz tanto partidos quanto sindicatos. Ambos são locais e também instrumentos de luta, organizações para construir solidariedade e unidade, precisamente porque nenhuma delas decorre natural ou imediatamente da posição das pessoas na produção. Marx e Engels vincularam o socialismo não à identidade de classe, mas à luta de classes, ao movimento e à capacidade de forçar esse movimento em uma direção política que resulte na tomada e no esmagamento do Estado, na transformação da produção e na abolição das classes. Minha teorização estabelece uma continuidade com as versões marxistas do partido como vanguarda da classe trabalhadora, mas não deixa de reconhecer a necessidade de repensar o que isso significa em um contexto de consciência de classe reduzida e ceticismo em relação às vanguardas. Assim, penso o Partido Comunista como uma resposta fiel ao movimento dos proletarizados. Nesse livro, considero meu método compositivo e especulativo. Em vez de estabelecer uma história linear que demarca mudanças e períodos, e em vez de mobilizar uma crítica detalhada de elementos de socialismos reais existentes, extrai os exemplos de seus contextos, resgatando-os para lutas correntes por outro futuro. Procuro diferentes exemplos de usos da palavra camarada e invocações de camaradagem conforme elas aparecem ao longo do último século de experiências socialistas, comunistas e, ocasionalmente, anarquistas. Minhas seleções são deliberadamente ecléticas porque quero apresentar uma visão de pertencimento político que foi compartilhada e assumida por uma série de socialistas e comunistas durante um período relativamente longo. Mesmo quando não eram mais camaradas, eles ainda sabiam o significado de camaradagem. O cerne do livro são quatro teses sobre o camarada. 1. Camarada dá nome a uma relação caracterizada por uma condição comum, pela igualdade e pela solidariedade, uma relação que, no entendimento dos comunistas, rompe as determinações da sociedade capitalista. 2. Qualquer um, mas nem todo mundo, pode ser um camarada. 3. O indivíduo, como locus de identidade, é o outro do camarada. E 4. A relação entre camaradas é mediada pela fidelidade a uma verdade. As práticas de camaradagem materializam essa fidelidade, construindo essa sua verdade no mundo. O resto da argumentação demonstra porque a camaradagem é a forma de relação política necessária para a esquerda hoje. Perguntaram-me se esse livro seria para revolucionários de uma variedade de tradições ou se ele se dirige aos leitores de uma tradição particular. Ou seja, seria essa uma análise sectária, animada pelas preocupações de determinado campo, ou uma análise que se orienta no interior de uma tradução anti-autoritária independente mais ampla? A resposta é que o livro rejeita essa oposição. A ampla gama de exemplos arregimentados por uma discussão sobre a forma de pertencimento político faz com que essa contraposição pareça antiquada, implausível. Os recursos teóricos que uso para o argumento formal vêm da intersecção entre o marxismo e a psicanálise. Recorro às ferramentas conceituais desenvolvidas nessa intersecção para me dirigir a um amplo setor da esquerda. Aqueles que podem se considerar revolucionários, há outros que talvez realmente sejam revolucionários e há muitos que, espero, talvez se tornem revolucionários. Quero fazer com que o problema que a esquerda enfrenta hoje venha à tona, a saber, sua falta de capacidade de estratégia ou tática unificadas. Em outras palavras, quero evidenciar essa falta de capacidade política estratégica, ou, visto que para muitos ela já é evidente, explicitar esse fosso onde ela não se manifesta, a ponto de que o desejo por organização e camaradagem seja visto como absoluto e urgente. Seria essa uma posição partidária? Sim, a verdade é partidária. Esse livro distingue as relações entre camaradas de outros tipos de relação, entre parentes, vizinhos, cidadãos e amigos. A camaradagem não abole essas outras relações, embora difira delas, apontando para o fato de que nossos mundos sociais nos envolvem em relações múltiplas, diferenciadas e às vezes sobrepostas. Para que façamos um trabalho político eficaz, é preciso saber identificar essa diferença. Por exemplo, em certos meios de esquerda, a rica experiência de amizade pode impedir um grupo de crescer. Pessoas novas se sentem pouco à vontade ou menos bem-vindas por conta da familiaridade entre aqueles que já estão juntos há bastante tempo. Por sua vez, problemas interpessoais podem minar o trabalho político. O pessoal se sobrepõe ao político. Realizar o trabalho requer colocar o eu em segundo plano. Afinal, o objetivo da camaradagem não é cultivar a individualidade, é derrubar o capitalismo. Aqui, cumpre esclarecer um ponto a respeito da classe. Por que eu não distingo a relação entre integrantes de uma mesma classe da relação entre camaradas? Será porque as relações entre camaradas são necessariamente relações entre membros de uma classe? A resposta é não. Esse livro não traz nenhuma explicação da formação de classe, tampouco uma teoria da composição de classe. Ele é sobre a forma de pertencimento entre aqueles que compartilham uma política. Se eu fosse incluir a classe na lista de outros tipos de relação, talvez enfatizasse a combinação de uma condição comum no que diz respeito à posição na produção, junto com a competição induzida pelo modo de produção capitalista. E, depois, talvez recorresse a Lenin para apontar como essa combinação pode levar à consciência sindical sem produzir uma consciência política compartilhada. Mas não é o que faço. E por dois motivos. Em primeiro lugar, pressuponho a coexistência continuada dos outros quatro tipos de relação. O comunismo, entretanto, implica a abolição das classes. Exploro isso no segundo capítulo pela leitura do romance de Andrei Platonov na chave de uma descrição da camaradagem como grau zero do comunismo. Em segundo lugar, camarada tem sido o tratamento preferido entre os comunistas porque sua negatividade disruptiva sinaliza o fim das relações hierárquicas, opressivas e exploradoras e a promessa de relações novas, o próprio intuito da luta de classes. É a história socialista e comunista da luta de classes que imbui o camarada de sua igualdade divisiva. Muito me alegra ver a edição brasileira de Camarada. A história persistente, virulenta e violenta de anticomunismo no Brasil há muito fez da camaradagem uma necessidade e um desafio. Quando até mesmo pequenas reformas são demonizadas como comunistas, isso é, quando o anticomunismo serve como uma das principais armas do arsenal político da direita, a esquerda pode se ver dilacerada pelas pressões concorrentes do compromisso social-democrata, de um lado, e do purismo anarquista, de outro. Nesse contexto, mais que em qualquer outro, precisamos saber quem são nossos camaradas, quem está conosco do mesmo lado da luta. Essa foi a leitura do prefácio à edição brasileira do livro Camarada, um ensaio sobre pertencimento político, da militante e professora estadunidense Jodi Dean. Camarada chega primeiro às mãos dos assinantes do Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, que todo mês antecipa um lançamento do catálogo dessa editora tão parceira do Grifa. Assinando Armas da Crítica até dia 15 de junho, você recebe em primeira mão Camarada, de Jodi Dean. E não se esqueça que assinando Armas da Crítica através do link de parceiro do Grifa na Boitempo, você ajuda esse projeto a continuar no ar. www.boitempoeditorial.com.br/grifapodcast. Essa é a série Grifo Nosso, com trechos de poesia, literatura, artigos e o que mais for de bonito que torne mais fácil a missão de não perder a ternura jamais.